fim do julgamento do Mensalão ainda não tem data marcada, mas os debates travados pelos ministros da Suprema Corte já estão sendo usados como argumentos na Justiça.
Um exemplo, no STJ, os ministros da sexta turma da Corte julgaram um habeas corpus pedido pela defesa de um réu do Mato Grosso do Sul, que foi acusado de ter formado um complexo de empresas, 19 empresas no total, para sonegar impostos. A defesa pediu que o crime de lavagem de dinheiro fosse excluído do rol de ilícitos, né, de penas, e o argumento é de que não haveria um crime antecedente para justificar a acusação de lavagem. Mas essa questão foi negada, né?
Fundamentado em entendimento firmado pelo STF durante o julgamento do Mensalão, o STJ rejeitou habeas corpus por considerar que o fato de o agente não ter sido denunciado pelo crime antecedente é irrelevante à responsabilização por lavagem de dinheiro.
Olha aí. Bom, no próprio Supremo Tribunal Federal há dois processos em que a defesa se aproveita de decisões do Mensalão. Mas quem vai nos explicar direitinho todas essas mudanças no mundo jurídico decorrentes do julgamento do Mensalão é a doutora em Direito Constitucional, professora da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Margarida Lacombe. Muito bom dia, professora. Já estávamos com saudade.
Bom dia, Lincoln. Pois é, voltamos à ativa.
Bom, pois é, durante o Mensalão ouvimos várias vezes aqui suas valiosas contribuições para entendermos melhor quais eram as repercussões desse julgamento na esfera jurídica, também na esfera política, mas especialmente na esfera jurídica, e essas repercussões já começam a se concretizar. Qual a avaliação que a senhora faz, já passado esse período mais quente, né, do julgamento do Mensalão, em relação aos julgados e à utilização desses julgados?
Pois é, Lincoln, isso já era de se esperar. Os próprios ministros, durante o julgamento do Mensalão, mostravam-se, enfim, atentos a essa repercussão, não é, do julgamento em toda a esfera jurídica dos tribunais estaduais e tribunais superiores, como o próprio STJ mencionado por você. E essa repercussão, né, esse eco, já está se fazendo sentir mesmo antes de finalizado o processo do Mensalão, porque o acórdão ainda não foi publicado e alguns recursos ainda podem ser apresentados. No entanto, já houve manifestações bastante contundentes, né, dos ministros em relação à interpretação da lei de lavagem de dinheiro e também a questão da teoria do domínio do fato, que chegaria, implicaria aí na interpretação do crime de formação de quadrilha e etc. Eu acho, enfim, que deveria haver alguma cautela, talvez, dos tribunais. Não digo inferiores, porque o próprio STJ, né, também está se pautando nesse entendimento do Supremo, mas eu acho que deveria haver alguma cautela e aguardarmos um pouco, porque existem questões que ainda serão enfrentadas em sede de recurso no próprio Supremo Tribunal Federal, como justamente essa extensão da interpretação do artigo 1º do crime de lavagem de dinheiro, e também a questão do crime de quadrilha, por força dos embargos infringentes. Foram dois pontos durante o Mensalão sobre os quais recaíram muita discussão, muita discórdia, e houve 4 votos distintos, né? E principalmente a questão da lavagem de dinheiro. E isso vai dar ensejo aos embargos infringentes. Uhum.
4 votos em favor do réu, segundo o regimento do Supremo, ensejam quase que automaticamente, né, um recurso.
Exatamente. Quando forem 4 votos, né, a favor do réu em ação penal originária, né, considerando um tribunal de 11 membros, e notadamente naquele momento que estava composto por 9 membros, então 4 é muito significativo, o que gera a dúvida razoável. Uhum. Então, no caso da dúvida, cabe esse recurso de embargos infringentes. Agora, haverá discussão, sim, sobre o cabimento de embargos infringentes. Isso possivelmente vai ser enfrentado, porque o regimento interno prevê, de forma bastante clara, né, o que sugere até um recurso automático, mas existe uma lei de 1990 que regula especificamente o processo nos tribunais superiores e que fala especificamente da ação penal originária e não prevê embargos infringentes. Então, resta saber se essa lei de 1990, que é uma lei específica sobre o tema, teria ou não revogado o regimento interno do Supremo Tribunal Federal nessa parte.
A princípio, sim, né? A princípio, o que se entende é que sim, porque imagina-se que existe uma hierarquia entre as leis e a partir de uma lei é superior a um dispositivo regimental, né?
É, se bem que na época que o regimento interno foi promulgado e aprovado, e depois ele foi recepcionado pela nova Constituição, um próprio acórdão do Supremo Tribunal Federal, da relatoria do ministro Celso de Mello, agora recentemente em 2011, entende que o regimento interno tem status de lei pelo fenômeno da recepção. Agora, resta saber se houve a revogação ou não. Eu até entendo que não, mas isso é um ponto específico que a gente pode enfrentar oportunamente.
Com certeza.
Mas percebemos que não é tão automático assim essa possibilidade de recurso.
Sim.
Agora, eu acho
Sim.
que os tribunais deveriam ter um pouco de cautela para verificar como que até o próprio acórdão vai apresentar a questão da lavagem de dinheiro.
Aham. Bom, é uma questão, inclusive, difícil de ser mapeada, né? Como é que todas essas... Toda essa, digamos assim, produção legislativa, todas essas leis, uhum. em diferentes contextos, em diferentes datas, se interinfluenciam, né?
Bom, como é que elas se harmonizam, exatamente.
Isso é a palavra correta, como é que elas se harmonizam. Bom, esses, de qualquer maneira, né, esses embargos, esses recursos devem estar praticamente prontos já, né? Os advogados devem ter trabalhado durante o recesso, porque a partir da publicação do acórdão, eles têm 5 dias para protocolar esses recursos. E por falar em acórdão, mesmo Gilmar Mendes dando declaração recentíssima, dizendo que o acórdão deve ser publicado até o final deste mês, o que, descontado aí o período do recesso do judiciário, é praticamente um tempo recorde, né, para a publicação de um acórdão. O ministro relator, Joaquim Barbosa, deu declaração, está hoje nos jornais, de que a sua parte está pronta, aguardando apenas dos demais ministros. Uhum. Mas, por uma dessas ironias que são clássicas na política e no mundo jurídico, um dos condenados no julgamento do Mensalão tem defendido que a publicação dos acordos da corte seja feita em ordem cronológica. Ironicamente, o Supremo, recentemente, por meio do ministro Luiz Fux, deu uma decisão dando obrigatoriedade de seguir a ordem cronológica para apreciação dos vetos aqui, né? É uma fina ironia das relações entre os poderes aqui. Como é que a senhora vê essa questão da publicação tão célere do acórdão?
Olha, você tem toda a razão. Essa publicação tão célere vai depender de uma vontade política do próprio Supremo Tribunal Federal. Vontade política essa, né, que o Supremo tentou intervir quando o Congresso Nacional, né, se manifestou sobre a apreciação do veto da presidente Dilma agora no Código Florestal. Então, uma ironia, realmente. Mas essa vontade política do Supremo, diante também da pressão da opinião pública, pode se fazer sentir no aceleramento, né, da publicação do acordo do Mensalão.
Agora, do ponto de vista jurídico...
Pode, não há nenhum...
Não há nenhum problema, não há nenhum dispositivo que obrigue a seguir a ordem cronológica, lembrando aí que há mais de 2.000... Se há 3 mil vetos a serem apreciados pela Câmara, há 2 mil acórdãos, mas pelo menos 2 mil acórdãos a serem publicados pelo Supremo.
Pois é, o regimento interno fala até no prazo de 60 dias para a publicação dos acórdãos, mas esses 60 dias, em geral, não são observados, né? Porque a publicação do acórdão é uma atividade bastante complexa. Existe um relator para o acórdão, uhum. que é o relator do processo, que elabora a ementa do acórdão, que é uma parte importantíssima, quer dizer, como se fosse um resumo, uma síntese das teses principais, das teses vencedoras. Então tem que ser verificado se a elaboração, o conteúdo dessa ementa, de fato reflete o que os votos trouxeram.
Uhum.
E também consta do acórdão, né, a publicação na íntegra de cada um dos votos dos ministros. E os ministros, eles revisam depois os seus votos em função das notas taquigráficas também que anotam tudo o que foi dito durante as sessões, eles fazem aquela revisão bastante cuidadosa e depois entregam para a publicação. E o relator, então, reúne tudo isso. Então, depende do trabalho também, da agilidade de cada um dos ministros nessa revisão cuidadosa do que vai constar depois por escrito e que vai ficar para o futuro e que vai gerar, não é, toda essa implicação nos demais tribunais do país. Então, o cuidado, né, tem que ser muito grande. Agora, depende da agilidade de cada um dos ministros, porque se algum dos ministros não disponibilizar, né, o voto já pronto na sua versão final, a publicação desse acordo, o tempo pode ficar comprometido. Então, depende aí de uma agilidade comum de todos. Agora, de fato, é uma ironia, porque, pela lógica, deveria também ser dada oportunidade para os outros, né, acórdãos que estão aguardando, porque existem pessoas que também estão aguardando a possibilidade de recursos. E esses recursos, que são os embargos de declaração, para esses é um prazo de 5 dias, e os embargos de infringentes de 15 dias.
Uma curiosidade, professora Margarida, a gente sabe que assim, as questões dos prazos para os brasileiros comuns, né, elas são muito rígidas, muito rigorosas, sempre muito complexas. Mas a gente sabe que é meio do brasileiro, assim, parece ser um patrimônio nacional, da cultura nacional, um certo relaxamento com prazos. Eu acho que se espelha tanto na questão da votação dos vetos, aqui a apreciação dos vetos que deveria acontecer 30 dias após a chegada ao Congresso, como na questão dos acórdãos do Supremo Tribunal Federal. Acho que são, assim, a reprodução institucional daquilo que é uma cultura nacional. Como é que isso é em outros países? A gente, pelo menos, quem estuda um pouco de direito, ou quem estuda muito, acaba travando contato com uma rigidez de prazos, pelo menos na teoria, muito aguda. Em outros países também é tão flexível assim a questão do descumprimento de prazos?
É, prazo judicial, num processo judicial, é implacável, senão o processo não funciona. Se você atrasa um dia ou poucas horas, perde o prazo, não tem a menor possibilidade de haver um jeitinho ou coisa do gênero. Agora, tratando-se de uma dimensão mais política, né, de uma vontade política, esses prazos podem ficar realmente um pouco dilatados, porque não está implicando, né, num processo judicial que depende de outras pessoas. Aí eu acho que entra, eu não sei exatamente como se passa em outros países, mas quando se trata mais de um juízo de natureza de oportunidade e político e uma matéria interna corporis, então esse prazo costuma a poder não ser apreciado. Né? Por exemplo, também quando um ministro pede vista dos autos, a rigor ele deveria apresentar, voltar com aquele processo num intervalo bem mais curto do que poucas sessões do que em geral acontece.
Agora, no julgamento dessa questão dos vetos lá, dos prazos, dos vetos que vai ao plenário aí nas próximas 2 semanas, o Supremo vai ter que tomar muito cuidado com o que vai dizer para a Câmara dos Deputados em termos de respeito aos prazos, né?
Exatamente. Se bem que o ministro Luiz Fux já disse que a questão dos prazos era só em relação a veto. Sim. Então não alcançaria, muito possivelmente, a votação da lei orçamentária.
Mas não disse isso nos autos, né? O que está deixando muita gente preocupada, né? Disse apenas numa entrevista.
Tem toda razão. É uma ingerência, até no meu modo de ver, indevida de um poder sobre o outro, né? A gente está vendo agora também no Brasil uma aproximação muito forte do poder legislativo e o judiciário, quer dizer, que já estão travando mais diretamente um diálogo, né? Uhum. E esse diálogo, vamos ver como é que a coisa vai se compor. Mas, de fato, eu achei na ocasião que era uma ingerência indevida de um poder sobre o outro, porque o legislativo tem que ver também da oportunidade, a conveniência, uma vontade, então, eminentemente política. Até o prazo judicial já é mais grave, porque existem implicações jurídicas que também dependem de prazo. Então, realmente, a não publicação de um acórdão mantém uma situação, né, que não é definitiva durante muito tempo. Isso traz implicações até mais graves, no meu modo de ver. Agora, acho que o Supremo, por força também da opinião pública, sem dúvida nenhuma vai agilizar a publicação de uma cota do Mensalão, a não ser que algum ministro faça um certo corpo mole para embargar um pouco essa situação.
Uma catimba. Bom, nós estamos conversando com a doutora em Direito Constitucional, professora da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Margarida Lacombe, para concluir nossa entrevista, professora, agradecendo sempre mais uma vez a sua participação aqui. Eu queria saber sobre essa decisão do presidente da Corte Interamericana de Direitos Humanos, Diego Garcia Sayán, de que a Corte não seria uma instância de revisão de sentenças das Supremas Cortes de outros países, porque, inclusive, alguns réus do Mensalão já haviam anunciado a intenção de levar recursos, levar seus casos, né? Não necessariamente recursos, porque o instrumento existe, mas levar seus casos à Corte Interamericana de Direitos Humanos. Como é que a senhora recebeu essa informação? Isso é um alerta? Isso é um... Estava atento para o que diziam os brasileiros e resolveu responder? Ou isso é uma indicação mais generalizada?
Lincoln, eu acho que o recado dele foi no sentido de que não é tão simples assim como, né, a gente às vezes é levado a entender um recurso para a Corte Interamericana de Direitos Humanos. Porque tem que passar antes por uma avaliação bastante complexa e um pouco demorada pela Comissão Interamericana de Direitos Humanos, que fica em Washington. É um órgão como se fosse preliminar, né, que verifica o cabimento ou não, né, de uma denúncia que é recebida. Ele falou, a meu ver, com muita propriedade, que não é um tribunal recursal no sentido de reapreciar o mérito da questão. Não é um recurso que vai reapreciar o que de fato aconteceu ou não aconteceu e se a pena foi aplicada devidamente. Não é um tribunal que aplica a pena. Né? Ele só revê, quer dizer, a pretensão da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, também da Corte Interamericana, da Convenção, né, também da OEA, Direitos Humanos, do Pacto de São José da Costa Rica, é promover, não é, o respeito aos direitos humanos. E, de fato, quer dizer, como uma das garantias do processo, aí eu acho que a Corte se limitaria, o próprio presidente, né, disse isso, no meu modo de ver, se limitaria a verificar as condições do processo, se foi seguido o devido processo legal, se foi garantida a ampla defesa, se as partes foram assistidas por advogados. Então, se esses direitos fundamentais do devido processo legal teriam sido respeitados. Agora, a Convenção, no artigo 8º, realmente faz uma referência expressa, dizendo que a garantia de todos recorrerem da sentença para um juiz ou tribunal superior. Então, prevê um duplo grau de jurisdição, sim. Agora, resta ver, e o presidente, o Diego Sayán, teria dito isso, se tem um contexto, se isso estaria num contexto de não observância das garantias gerais do processo. Então, é uma coisa um pouco mais complexa. Quer dizer, no caso do Mensalão, realmente não há um duplo grau de jurisdição, se bem que os embargos infringentes poderiam suprir, não é, essa eventual lacuna. Agora, houve um julgamento por uma corte superior, quer dizer, um tribunal com uma composição, não é, colegiada, e o devido processo legal foi respeitado, os réus foram ouvidos pelos seus advogados, puderam se manifestar. Então, não é qualquer detalhezinho assim pequeno, descontextualizado, que a corte iria apreciar. A própria Comissão Interamericana de Direitos Humanos, que é uma avaliação prévia, como eu disse, pode enfrentar essa questão e nem, se for o caso, né, que seria uma primeira etapa, e nem levar à corte. Então não é um processo tão simples, assim, como uma quarta instância. Vamos recorrer, vai reapreciar a matéria. Agora, tem que ver realmente a questão do devido processo legal, se teria sido desrespeitado ou não. Porque um fundamento dos direitos humanos é conter possíveis prisões arbitrárias, né? Então, a tônica é essa.
Perfeito. Bom, quero agradecer muitíssimo, mais uma vez, a professora Margarida Lacombe, doutora em Direito Constitucional, professora da Universidade Federal do Rio de Janeiro, conversando conosco sobre as repercussões que o julgamento do Mensalão já começa a ter no mundo jurídico. professora, inclusive, nos disse que algumas dessas repercussões estão antes da hora, né? Deveriam aguardar pelo menos a publicação dos acórdãos. Né? Professora, obrigado mais uma vez, um excelente dia, e já fica o convite para, à medida que novos elementos forem surgindo, não só em relação a esse assunto, mas tudo que diz respeito ao mundo jurídico, a senhora possa novamente colaborar conosco.
É um prazer, Lincoln. Bom dia.